Turning today to the Acts of the Apostles, chapter 27.
Eu me volto hoje para Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos, capítulo 27, e o primeiro versículo nos diz: E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E nosso assunto de hoje é o grande triunfo de Paulo no naufrágio. E é uma narrativa extraordinária e uma narrativa famosa. Não há nada igual a isso na literatura antiga. É uma narrativa de Lucas, o médico amado, do naufrágio de Paulo. E eu digo, o naufrágio de Paulo, esse foi o quarto naufrágio de Paulo. E ele já nos disse na carta aos Coríntios que ele havia sofrido naufrágio 3 vezes e no final da sua terceira viagem missionária, e agora ele vai como um prisioneiro, tendo apelado a César, e desde o começo, o que eu propus fazer foi passar por todo este capítulo, se for possível, de maneira simples, e seguir a narrativa e enfatizar algumas das lições espirituais que nós poderemos ver no caminho. E aqui no primeiro versículo já diz: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Lucas nunca desperdiça palavras. Ele escrevia esse livro sob a inspiração do Espírito, mas tudo tem relevância. E aqui diz: e como se determinou? Essas questões estavam fora das mãos do apóstolo. Ele não determinaria quando ele iria para a Itália. Ele era um prisioneiro. Obviamente, o Senhor Jesus que determinou essas coisas, mas humanamente falando, tudo que estava acontecendo com ele estava fora do seu controle. E então Lucas expressa assim, bem no começo da narrativa: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, eles entregaram a Paulo. Paulo era um prisioneiro especial, ele era um cidadão romano. É provável, nós não temos certeza, mas é provável que todos os outros prisioneiros não fossem cidadãos romanos. Pensa-se que eles eram homens condenados, que haviam sido julgados nas terras onde cometeram crimes, quaisquer que tenham sido, e na lei romana, e agora eles seriam levados a Roma para execução. É muito provável que fosse esse o caso. Um julgamento, esse é o julgamento de muitos comentaristas, e havia então uma grande força para guardar esses prisioneiros. Se havia 276 pessoas naquele navio, bom, incidentemente, o registro mostra que alguns desses grandes navios, o principal navio poderia ter de 500 a 600 navios. Eles eram muito grandes, eles tinham capacidade para 500 a 600 pessoas, quero dizer. Nós não pensamos nisso, mas era um navio bem grande. Um navio do tipo em que eles estavam, e 276 pessoas, muitos eram prisioneiros. Eu não imagino que passageiros comuns fossem levados juntos com prisioneiros, e poderia haver algum problema, algum tipo de rebelião. Então, consideravelmente, havia um grande número de soldados no navio também. E aqui o centurião, o capitão, ele é chamado de Júlio, e ele tinha um nome nobre para um centurião, e ele é destacado como sendo bem benigno, e ele era da corte Augusta. Isso mostra que ele era do regimento que foi mantido para ser os guarda-costas do próprio César. E E eles, às vezes, eram tirados dessa posição para ir para alguma outra posição. E os especialistas provavelmente colocam que eles gostavam e se voluntariavam para esses deveres longe. Então, aqui temos esse centurião, um homem instruído, Júlio, e com um grande número de soldados, e não temos ideia de quantos prisioneiros, mas lá estavam toda a tripulação. E nós leremos sobre Júlio em pouco tempo, e ele encontrou aquele navio pronto para navegar e resolveu pegar aquele navio para navegar para Roma. E agora, no versículo 2, embarcando nós em um navio adramitino, partimos, navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco. Nós conhecemos Aristarco. O que Lucas e Aristarco estavam fazendo no navio é difícil dizer, mas eles provavelmente foram como passageiros privados para acompanhar o apóstolo Paulo. E o versículo 3 diz: e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, o comportamento de Paulo já mostrava para Júlio que Paulo era totalmente digno de confiança. E Júlio permitiu que ele fosse ver seus amigos em Sidom. Mas quem eram esses? Mas nós não lemos sobre isso em lugar nenhum, mas obviamente havia uma igreja em Sidom. Então, quando eles chegaram lá, naquele lugar, Paulo saiu e os membros daquela igreja com certeza ficaram tão, tão alegres em ter Lucas e Aristarco lá, mas principalmente o apóstolo Paulo os visitando. Mas isso nos dá uma ideia do comportamento cortês de Paulo. Ele não era um prisioneiro ou um passageiro difícil, mas ele era alguém em que Júlio, o capitão, poderia confiar, embora ele fosse um prisioneiro, e ele libera Paulo para ir visitar a igreja. Então aqui nós temos uma ideia do comportamento de Paulo. E no versículo 4... e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Sim. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali, eles mudaram de navios. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E aqui você vê que as coisas começam a dar errado a partir do versículo 7. Diz: e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, não tinha vento, estava tudo calmo. Eles estavam no final da estação de navegação. Estava tudo ficando perigoso. As tempestades começariam logo naquela região. E, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E, costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Não sabemos que lugar era esse, hoje em dia, perto do qual estava a cidade de Laseia, e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, e agora já as navegações eram difíceis, estavam se tornando difíceis, então era uma época bem já no final do ano, e aqui diz que Paulo os admoestava. Paulo, o navio estava indo já muito, muito, muito lento. Os especialistas dizem que a partir de setembro eles não podiam navegar, porque tinha muitos ventos e era uma época muito difícil e perigosa. Então, começando em setembro até março. Então, Paulo os admoestava, mas quem ele estava admoestando? O tempo estava indo e apóstolo Paulo, ele tinha muita experiência porque ele já havia sofrido naufrágio 3 vezes nessas regiões no passado. E no versículo 10 ele diz: senhores, provavelmente ele estava falando com o dono do navio e o piloto e o centurião, o oficial, e ele disse: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Ele teria uma revelação de Deus no curso da viagem que todas as vidas seriam salvas, mas no julgamento deles, eles estavam deixando isso para muito tarde. Ele era um homem de grande ousadia, mas então ele disse isso, versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então, Paulo é meio que deixado de lado, mas ele absorveu aquilo. Veja a conduta do apóstolo. Ele dá admoestações, ele vai entrar em situação complicada agora, e eles rejeitam a sua posição, o seu conselho, e ele não se sente insultado. Você vê então no registro que ele continua em todo o tempo sendo a principal pessoa a bordo do navio. Então, ele tinha capacidade de absorver esses tipos de ofensas e de rejeições. E aqui temos apenas um pouco de percepção do caráter de Paulo e de sua natureza nobre. No versículo 12: e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, um pequeno lugar chamado Fênix, então, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. E no versículo 13: e soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. O vento ainda estava gentil, os ventos perigosos não haviam começado ainda, e fazendo-se de vela, foram de muito costeando Creta. E no versículo 14, o problema começa. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, um vento ciclônico, chamado Euroquilão, que vinha então dessa... Ele está dando uma transcrição da região de onde vinha os ventos. Um grande vento do nordeste que vinha soprando, um vento no estilo de ciclones. E no versículo 15: e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, simplesmente deixando o vento soprar para onde quisesse o navio. E no versículo 16: e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. Então lembrem, esse era um grande navio e não, com certeza ele estava sofrendo danos. E versículo 17: e levado este para cima, isso é extraordinário, eles usaram ajudas, o que era chamado pelos marinheiros, o grego indica claramente que eles tinham que colocar cabos por baixo do navio para concentrar a pressão na madeira e impedir que o navio se despedaçasse. E isso costumava ser feito no mundo antigo. E muitas vezes, algumas pessoas dizem que eles obtinham esses tipos de coisas e esses detalhes. Eles colocavam cordas, cabos, e pessoas puxavam de cada um dos lados para manter o navio. E ele está dando agora alguns detalhes de como eles faziam isso. Ele está dando uns detalhes bem rápido, eu não consigo acompanhar. Me desculpem. Então, isso era algo feito para impedir, então, que o navio se despedaçasse sob pressão. E esse é chamado de um dos maiores relatos históricos de um navio em naufrágio. E estão temendo, né, que eles e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão tudo, nos deixamos ir à toa. E levaram, versículo 17, este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem à costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa, com apenas um mínimo. E versículo 18, e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Eles começaram a se livrar de coisas, e no versículo 19, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A única explicação é que estava tudo tão perigoso que estava tão difícil a situação que eles pegaram outros passageiros, e aqui você vê o uso do pronome nós, para que eles de alguma forma fizessem, tirassem as coisas que carregavam o navio. E no versículo 20, e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Houve então uma tremenda tempestade, um ciclone, tirando então deles toda a esperança de serem salvos. Eles completamente perderam a esperança de serem salvos. E no versículo 21, e havendo já muito que não se comia, e não, eu tenho certeza de que não significa que eles não tenham comido nada, que estivesse havendo um jejum cerimonial ou coisa assim. E, de qualquer forma, a maioria das pessoas eram prisioneiros pagãos. Mas isso significa que naquela fúria da tempestade, ninguém estivesse pensando sobre comida, mas ninguém havia tido uma refeição adequada. E aqui, pondo-se em pé no meio deles, Paulo disse. Isso fica parecendo que alguns pensam que poderia parecer que Paulo estivesse dizendo: eu disse que isso ia acontecer. E ele disse, mas não é isso. E ele disse, fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não a partir de Creta. Mas é claro que ele estava dizendo isso com um propósito. Ele estava lembrando que ele havia aconselhado eles a não navegarem, mas agora ele tinha algo importante para dizer. E é o que ele diz no versículo 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Na nossa tradução, soa tão elegante você pensando alguém no meio da tempestade, com a morte cara a cara com eles. Então você vê essa linguagem educada. Tende bom ânimo. Talvez não sejam as palavras que ele tenha dito exatamente, mas ele gritou. Ele falou, de alguma forma, dizendo que não haveria nenhuma perda da vida de nenhum de vós, mas do navio. E aqui temos então o apóstolo Paulo não tendo vergonha de declarar a eles o que Deus lhes havia dito. Ele não mantém aquilo apenas para ele mesmo no meio daquela crise. Ele vai anunciar a todas as pessoas, mesmo que eles escarneçam dele, ele vai dar testemunho e ele vai dizer: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo... Olhem só que palavras bonitas. O anjo de Deus não parece ser uma aparição do próprio Cristo desta vez, porque é descrito como um anjo de Deus, de quem eu sou. Isso é, ele é um servo de Deus. Ele diz: eu sou um servo de Deus. Ele fala para o prisioneiro: e a quem eu sirvo esteve comigo. E a mensagem no versículo 24: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Essas são palavras tão importantes. Deus te deu. Deus te deu, é tão significante. Deus iria preservar a vida de todos os que estavam ali, mas Deus deu. Parece absolutamente claro, através daquilo, que Paulo havia orado por aquelas pessoas. Eles eram prisioneiros pagãos, sentenciados à morte com toda probabilidade, indo para Roma para serem jogados aos leões, ou para serem colocados como fantoches, para serem um show para os cidadãos romanos. E Paulo, obviamente, estava orando por eles. No meio de toda a crise, alguma coisa estava acontecendo, outras pessoas estavam lá, a maioria prisioneiros, soldados, talvez a maioria deles pessoas muito rudes, e ainda assim o apóstolo Paulo ora, e ora por essas pessoas. E eu ouso dizer que ele até ora pelas almas deles e também pelas vidas deles, porque a resposta de Cristo através do anjo é: Deus me deu, ou Deus te deu a eles. E isso é uma resposta à oração. E tem mais ainda nessa passagem do que vemos, porque ele trazia então uma mensagem para eles, dizendo: eu creio em Deus, o Deus a quem eu sirvo apareceu a mim. Ele está representando ao Senhor. Ele é, de certa forma, um tipo de sacerdote a bordo. É claro que nós somos todos sacerdotes, nós somos o sacerdócio dos crentes, mas onde o apóstolo Paulo estava, e sem dúvida Lucas e Aristarco tiveram o mesmo ponto de vista, e mesmo num navio, ele diria a si mesmo: eu sou o sacerdote de Deus neste lugar. E é isso que nós deveríamos dizer. Eu sou um sacerdote de Deus neste escritório onde eu trabalho. Eu sou um sacerdote de Deus neste lugar onde eu estou, talvez numa faculdade, num lugar de estudo. Eu oro por essas pessoas porque elas são minha responsabilidade para com o Senhor. E eu dou testemunho a elas quando eu tenho oportunidade, em sabedoria e com cuidado, enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou entre essas pessoas. E é assim que Paulo, parece que Paulo via a vida, porque ele ora por essas pessoas e ele fala com elas. E ele diz: eu te dei todas estas almas. Eu não sei com que extensão podemos aplicar isso, se é que Deus está dando muitos deles para a salvação. Não havia muito tempo ali para pregar o evangelho no meio de uma tempestade terrível, nesta tempestade bem, bem terrível, pronto para acabar com o navio, mas haveria quando eles então parassem em terra, e em Chipre Paulo iria testemunhar e muitos seriam salvos. E será que essa resposta inclui isso? Dizendo isso: Deus te deu todos quantos navegam contigo? É claro, certamente as vidas deles seriam preservadas, mas não sabemos quantas almas. Talvez Júlio, o centurião, ele estava confiando em Paulo para ir ver a igreja na parada que eles fizeram, e agora ele vê a conduta de Paulo e ele é a pessoa principal naquele navio. E ele diz, e Paulo sabia, Deus já tinha dito que ele seria levado até César. Ele estava calmo e Deus tinha te deu todos quanto navegavam contigo. Então ele repete a sua exortação no versículo 25. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus. E é isso que nós dizemos. Onde quer que haja oportunidade, onde quer que Deus tenha nos colocado, nós dizemos, porque eu creio em Deus, eu creio nele e na sua palavra. Eu creio em Deus que acontecerá exatamente como ele disse. Que há de acontecer assim como me foi dito, versículo 26, e contudo necessário irmos dar numa ilha, embora não tenha sido revelado a ele em que lugar exatamente. E nós vemos aqui o testemunho de Paulo e a atitude de Paulo e o seu senso de responsabilidade também. E todos, vemos aqui a responsabilidade deles por todos os que estavam com ele. E versículo 27, e quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Como? Provavelmente eles conseguiam ouvir apenas os marinheiros, aqueles especialistas, eles conseguiam ouvir. E os ouvidos deles estavam como que ajustados para ouvir o barulho de ondas ou coisa assim. E eles pareciam saber. Então eles lançaram prumo e acharam 20 braças. E então no versículo 28 eles acharam 15 braças. Mas então eles começaram a ficar alarmados, porque eles conheciam a região e eles esperavam que houvessem algum rochedo e eles tinham medo que assim o navio pudesse vir a se despedaçar batendo em pedras. Então eles lançaram da popa 4 âncoras. O tipo de âncora é debatido pelos especialistas, os peritos, se fossem essas âncoras do mar ou âncoras de metal para parar o movimento do navio, um ou outro. E no versículo 30, e agora temos os marinheiros procurando, porém os marinheiros fugir do navio. Aqui temos outro debate. Eles dizem que os marinheiros estavam prestes a abandonar o navio e alguns dizem que pudesse isso incluir talvez o proprietário do navio e as pessoas trabalhando no navio. Mas é interessante dizer que apenas os soldados e os centuriões os que poderiam parar com isso. Então, e provavelmente todos os trabalhadores do navio e o dono realmente estivessem pensando em fazer isso. Então, por causa dos marinheiros tentarem fugir, e aqui Paulo, então, ele sabia que aquele navio iria chegar à terra intacto, e ele era um homem de Deus, tinha testificado, e ele orava, e ele também estava o tempo todo vigilante, e ele contribuía da maneira que pudesse para o sucesso dos resultados daquela missão. E no versículo 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, isso é, a equipe, ele não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Antes que a equipe do navio entrasse neles. E entrando o dia que vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa. Esse já era o 14º dia e eles haviam entregado os pontos, eles já haviam desistindo. E Paulo, então, você vê aqui que ele era a pessoa principal a bordo do navio, dando essas iniciativas. E já hoje, o 14º dia que esperais, permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomado o pão, deu graças a Deus na presença de todos. Pense então o navio balançando de um lado para o outro e ele diante de todos, com uma alta voz, dá graças pelo alimento. Ele coloca o exemplo e eles comem. E ele age como um sacerdote. E é assim que nós precisamos agir quando estamos a bordo. Ele é aquele que está preocupado com os outros. Ele diz, ele não é aquele que diz, ah, eles vão morrer mesmo, ah, eles vão ser executados, por que eu deveria ficar me preocupando com eles? Ele preocupa-se com eles, ele com certeza ora pelas almas deles, ele sente por eles e ele os exorta a comer alguma coisa e ele repete o conforto a eles outra vez de que todos serão salvos. Ele é a pessoa principal naquele navio. E o versículo 36... E ele é eficiente também. Versículo 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Então, a confiança e a calma e a certeza de Paulo eram contaminantes, por assim dizer. Contaminavam a todos ao redor dele. E versículo 37, temos o número de pessoas. Numa narrativa moderna, isso estaria lá no começo da narrativa, mas Lucas deixa para o final. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, eles comeram mesmo. Aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Era um navio de grãos. E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se como se deveriam encalhar nela o navio. Era muito improvável. Quando eles puxaram as âncoras no fundo, eles perceberam que tudo já estava fora do controle deles. Ele está dando agora mais algumas narrativas detalhadas sobre os navios. Ele está um pouco descrevendo um pouco mais dos detalhes do navio. De qualquer maneira, eles queriam então estabilizar o navio da melhor maneira possível. Então, eles chegaram então ao lugar onde os mares se encontravam e encalharam ali o navio. E fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. E antes de chegarmos ao fim, os soldados sabiam da situação. Eles sabiam que se qualquer coisa acontecesse, eles sabiam das ordens, se alguma coisa acontecesse, mate os prisioneiros. E eles disseram, vamos matar os prisioneiros. Porque naqueles dias, a regra romana era vida por vida. Se você estivesse numa excursão levando prisioneiros, se você perdesse o prisioneiro, você então perderia a sua vida. E eles pensaram, vamos matar os prisioneiros. Mas versículo 33, o centurião Júlio. Nós ficamos pensando se ele está se aproximando do Senhor já. Ele já estava tão impressionado, influenciado por Paulo e disse, centurião querendo salvar a Paulo. Sim, ele era um cidadão romano. Apelando a César, Mas por que ele deveria estar tão disposto a salvar Paulo, a não ser que o coração dele já estivesse inclinado a Paulo? E ele lhes estorvou deste intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Todos eles chegaram. Todos. Amigos, e o que essa passagem nos diz? Ela nos explica que, como crentes, nós deveríamos estar preparados para tribulações. Paulo, Lucas e Aristarco estavam passando por um tempo terrível, e já a quarta vez que um naufrágio acontecia com Paulo. Isso nos diz que os crentes vão passar por dificuldades, nós precisamos ser provados, e nós temos que provar ao Senhor. E essas tribulações que nós vamos passar podem ser muito duras e ameaçadoras. E até mesmo se a morte estiver face a face conosco, nós sabemos que até mesmo a morte é um amigo do crente, porque ela nos leva prontamente à glória eterna. E pode ser que nós estejamos em circunstâncias que são ditadas por outras pessoas ou outras coisas, não havendo nada que possamos fazer para ajudar a nós mesmos. Mas isso é a vontade de Deus, porque Ele nos colocou para sermos uma demonstração de nossa fé e de nossa calma e de nossa certeza e ajuda de Deus na pior das circunstâncias. É assim que o Evangelho é provado para outras pessoas, pela observação delas de como os crentes se comportam. E é nosso dever sempre estar encorajando as pessoas e trazendo alegria e esperança e estando prontos a dizer: eu creio em Deus, até mesmo num navio em tribulação. E assim orar e assim exercitar o sacerdócio. Há um sentido em que eu vou pensar, essas pessoas me conhecem, eu sou responsável, eu não vou decepcionar ao Senhor, eu não vou perder minha paciência e eu não vou dizer coisas que eu me arrependeria depois a ninguém, e eu serei mantido pela ajuda dele, se eu puder, e o caráter cristão e o testemunho em tudo na minha vida. Porque eu fui ordenado a essas pessoas e eu orarei por elas. E pode ser que Deus determine que Ele vai dar a mim algumas almas a serem salvas. Júlio, eu fico fascinado com Júlio. Bom, isso é apenas especulação deste púlpito, mas eu fico pensando que ele deve ter sido muito afetado pelo apóstolo Paulo. Bom, quando eles chegaram a Chipre, eles ouviriam Paulo testemunhar de Cristo e a falar com eles e estar com eles e com as almas deles. E eu ainda fico pensando, quantos deles foram a Cristo? Quantos deles seriam executados em pouco tempo pelos crimes deles? Assim como aquele ladrão na cruz que foi salvo e foi direto para o paraíso. Será que Júlio foi uma daquelas pessoas? Não se esqueça de que aqui a Inglaterra, a Grã-Bretanha, foi conquistada pelos romanos desde o ano 43 d.C. E aqui nós estamos no ano 60. Eu fico pensando, será que esse centurião foi um daqueles que em algum tempo veio aqui para a Grã-Bretanha? Será que ele foi um daqueles soldados e comerciantes que trouxe o Evangelho para cá, para a Grã-Bretanha, e que trouxe o Evangelho para este lugar e outros lugares? Será que ele seria um daqueles que foi dado ao apóstolo Paulo no sentido mais completo daquela expressão? Ele diria, em sua vida, eu devo a minha vida ao apóstolo Paulo. Eu estava num navio naufragando e nós nunca tínhamos visto nada como aquilo, mas porque Paulo, o apóstolo, estava naquele navio e ele havia sido designado ser preservado pelo Senhor por causa do Evangelho até o seu martírio, por causa disso todos nós fomos salvos. E eu vi aquele homem e eu vi o seu comportamento e eu vi o seu as suas atitudes e eu ouvi suas palavras. Sim, ele era o homem principal naquele terrível e violento, aquela terrível e violenta tempestade. E eu nunca esquecerei disso. E seu caráter, e sua mensagem, e que me fez entender. Bom, isso é só especulação minha, mas há algo nisso que o anjo do Senhor disse: eu dei todas as vidas a ti que estão a bordo. Bom, isso é um desafio para nós. Se o apóstolo Paulo passaria por tudo isso, esse naufrágio com tanto triunfo, certamente nós podemos nos cingir a nós mesmos para sermos um reino de sacerdotes representando ao Senhor, manifestando aquele comportamento correto e se apegando ao poder divino e dizendo às pessoas que nós cremos, assim como os crentes devem fazer. Porque o apóstolo Paulo seria colocado numa tribulação assim, ele era tão importante na proclamação da palavra e na formação da igreja primitiva. Ele precisava ser tentado. Aquilo tinha que ser demonstrado, de que ele verdadeiramente pertencia ao Senhor e que ele era um homem de oração em todas as situações. E isso é visto aqui na palavra de Deus. E é por isso que há tantos detalhes nessa narrativa. O apóstolo Paulo e seus grandes triunfos. Bom, que os nossas tribulações reflitam as tribulações de Paulo.